Deutschugis.
Hallihallo, ich bin's, Raquel. Wie geht's euch? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio da série 10 de 10, 10 episódios de 10 minutos cada. No episódio anterior, de número 0, era uma introdução. Eu falei sobre os objetivos e as coisas que eu gostaria de abordar. E eu recebi algumas sugestões que já anotei aqui no meu caderninho pra gente tentar falar nos próximos episódios. O que eu reservei pra hoje foi, na verdade, falar um pouco da burocracia que me fez chegar aqui. Claro que existe o desejo interior à burocracia, né? Você decide fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, enfim, pretende seguir uma carreira acadêmica ou ter uma estadia enquanto universitário, não necessariamente de pós-graduação. E aí sim você começa a ver as possibilidades que existem, né? Porque, sinceramente, eu acho difícil que você escolha a cidade para depois começar o preparatório. A prática que eu tenho percebido é que a cidade é escolhida para você porque são as circunstâncias que são dadas, né? Então, sobre o meu mestrado na época, em 2018, eu fiz um mestrado bilateral porque eu entrei no mestrado da UFPR, na minha área de letras, de linguística, que já tinha uma parceria com a Universidade de Leipzig. Então, na verdade, eu não tive que correr atrás de muita documentação porque o projeto já estava lá completamente pronto para mim, né? Eu me candidatei, passei no processo seletivo, claro, e tive a possibilidade, então, de passar um ano em Curitiba e um ano na Alemanha, justamente porque era um mestrado bilateral. Então, estava já implícito que eu teria dois diplomas, porque, enfim, né? Na época, eu passei por absolutamente todo o processo de seleção pela Universidade do Brasil, o que facilita muito, porque as pessoas tentam sempre já fazer toda a burocracia pela Alemanha. E eu confesso que é um pouco mais difícil, porque você já tem que ter toda a documentação traduzida por um tradutor juramentado, que custa bastante dinheiro. E tem um episódio especificamente sobre isso antigo com minha amiga Sofia, lá de 2019, se eu não me engano, um dos primeiros episódios, que o nome é Vida Acadêmica, você pode procurar. Ela fala da experiência dela, que fez o mestrado em Gießen. Então, o objetivo dela foi vir direto para a Alemanha. E aí, ela falou um pouco dos documentos que são necessários para essa estadia. O meu caso foi completamente diferente, né? Eu fiz toda a burocracia pelo lado brasileiro. Então, não precisei mandar traduzir nada. Eu não precisei fazer nada muito de lidar com o povo daqui. É justamente porque quem fez isso foi a universidade, né? Eu só vim, eu só recebi a bolsa para vir. Então, o DAD, na época, pagava uma bolsa irrisória de 400 euros. Foi bem sofrido, porque 400 euros, gente, eu pretendo falar de custo de vida num episódio próximo. Não dá para praticamente nem o aluguel. Foi complicado, mas a parte de aceitação, né, de ingresso, foi ótima. Agora, em relação à minha experiência atual, eu fiz também, né, continuo sendo doutoranda da mesma universidade, ainda da UFPR, só que não é um doutorado bilateral. Acho que na própria UFPR nem tem muito doutorado, na área de letras, pelo menos, né? Não tem nenhum doutorado que seja bilateral. Talvez tenha em algumas outras universidades, USP, com certeza, eles sempre pleiteiam, né, a internacionalização dos estudantes, então eu imagino que tem alguma coisa nesse sentido. Basta procurar doutorado bilateral ou dualidade, né? Depende da. Ou cotutela também é um termo bastante usado. Depende do que você procura para sua vida acadêmica, né? Eu entrei, fiz o ingresso pela UFPR, como fiz na época do mestrado, como fiz na época do bacharelado, né? Você faz ali, se for, claro, o bacharelado, licenciatura, você vai fazer um vestibular. E se for um mestrado, doutorado, uma pós-graduação, você faz um outro tipo de ingresso, né? Você faz geralmente uma prova, tem uma avaliação de currículo, né? Você tem que ter um currículo Lattes. E aí sim você é selecionado à base do seu pré-projeto. Eu já tinha meu pré-projeto. E assim seguimos até que eu entrei em 2022 oficialmente, como eu já havia dito naquele episódio de número zero, né? Existe um programa de internacionalização da CAPES, do governo brasileiro. Tem bolsas que, inclusive, até que sobram, pelo que eu ouvi falar, porque, primeiro, o projeto nem é muito bem divulgado, sendo bem sincero, e, segundo, que não são todas as pessoas que preenchem os pré-requisitos, que, na verdade, nem são tão complicados, mas depende muito do orientador, da orientadora e, claro, do interesse da universidade em tentar pleitear essa bolsa, né? Então, eu queria mostrar para vocês que estão me assistindo no vídeo, e quem não estiver assistindo não tem problema, porque eu vou falar tudo que está escrito aqui, e vou deixar o link no site, né, no deutschugis.com.br, vocês podem procurar lá depois. CAPES-Sprint é por essa bolsa que eu cheguei na Alemanha, é o programa de internacionalização do governo para pós-graduação. Eles falam algumas coisas aqui que eu nem sabia, por exemplo, que quem pleiteia uma estadia no exterior, que não seja na Alemanha, claro, né? Algum país falante de língua inglesa pode até fazer o teste Duolingo. Eu nem sabia que o Duolingo tinha teste de certificação. Enfim, descendo aqui embaixo é o que é mais importante para a gente. Ele fala para que serve essa bolsa, né? Então, como eu falei, para mestrado, o CAPSprint não é o seu foco. O seu foco vai ser se você quiser fazer doutorado ou pós-doutorado, é uma pós-graduação já no nível mais avançado da carreira acadêmica, né? Tem aqui algumas informações interessantes e os documentos e tal. O mais legal é você procurar quais as universidades já têm parceria com o CAPSprint. Então, no meu caso, meu orientador no Brasil falou: olha, nós temos aqui uma possibilidade de parceria com essa universidade. Você está interessado? Vou te mandar o edital. Eu li o edital. Vi que tinham pré-requisitos que eu conseguia preencher na época, né? Você tem que, claro, apresentar o Lattes. Para quem segue carreira acadêmica, o Lattes, um grande amigo, é um terror, né? Você tem que também já ter em mente um possível orientador no país estrangeiro. Ou seja, eu estou aqui nessa cidade, Bielefeld, porque eu sou orientada por uma professora, co-orientada no caso, né? Por uma professora que já tinha o interesse em ter essa conexão, essa parceria com a Universidade Brasileira. Para esse edital da CAPSprint, que acontece a cada 6 meses, se eu não me engano, às vezes até mais, existem vários editais de CAPSprint, era uma carta de motivação de minha parte, falando o que que eu iria pesquisar, com um cronograma de atividades que eu iria realizar aqui. Então, por parte da instituição estrangeira, eu precisei da carta convite da professora, falando exatamente o dia que eu iria chegar e o dia que eu iria embora. Para você precisa pleitear 6 meses, 3 meses ou 12 meses, não tem uma bolsa muito maior do que essa. Eu botei, né, as datas para 6 meses e a orientadora que basicamente botou o meu nome, a data que eu iria chegar, a data que eu iria embora, o que que eu faria aqui e anexei ao meu projeto. Além disso, eu precisei também da anuência do meu professor orientador da Universidade Brasileira. Então, basicamente, foram quatro documentos, né? Foi o currículo Lattes, foi a anuência do professor da instituição brasileira, foi a carta convite da professora da instituição alemã e foi também a minha carta de motivação, que na verdade nem dá para chamar de carta de motivação, eu diria mais que é um projeto das coisas que você pretende fazer aqui. E na verdade eu falei que eram quatro, né? Mas eu precisei de um quinto, que é a certificação do idioma, né? Então eles aceitavam, no caso do alemão, não tem Duolingo, até onde eu sei, eles aceitam TestDaF, eles aceitam Goethe-Zertifikat, acho que devem aceitar algum outro. Mas esses são os dois principais mais usados na nossa área, né? Então vejam que foram bastantes documentos, mas nenhum deles precisou ser traduzido para o alemão. Na verdade, eu tive que traduzir a carta da professora para o português, porque a comissão que avalia os documentos no Brasil não sabe alemão, né? Obviamente. Então foi até um pouco mais fácil do que em relação ao meu mestrado, que eu tive que passar algumas coisas do português para o alemão. Lá, nesse caso, não. Eu tive que passar do alemão para o português. O resultado foi bem rápido, né? Um pouco menos de um mês eu já tinha o resultado se eu viria para cá ou não. E eu acho que sobre burocracia de bolsa é essa. Como o objetivo desse episódio vai ser curto, não vou tentar ampliar, né, as possibilidades, mas o meu objetivo é falar daí da chegada no país no próximo episódio, ou seja, como procurar moradia, que é a parte complexa, né? Todo mundo tem muita dificuldade por causa da especulação imobiliária na Alemanha, na Europa de modo geral. Então fique aqui no aguardo do próximo tema. Eu acho que por hoje é só, já falei bastante. Wir sehen uns und bis zum nächsten Mal.